Hermanos y hermanas, muy buenos días.
Irmãos e irmãs, bom dia.
Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
El pastor Ariovaldo dijo que era un honor tenerme a mí aquí, pero de verdad que la bendición y el honor es para mí.
O pastor Ariovaldo falou que era uma honra ter aqui, mas na verdade a bênção é para mim de estar aqui nessa manhã.
Es un privilegio estar al lado del pastor Ariovaldo.
É um privilégio estar ao lado do pastor Ariovaldo.
Tengo mucho respeto y mucho cariño por él.
Tenho muito respeito e muito carinho por ele.
Y una bendición estar con ustedes, conocerles y regresarme a casa con nuevos amigos y amigas.
É uma bênção estar aqui com vocês, conhecê-los e poder voltar para casa com novos amigos.
Traigo un saludo de parte de Visión Mundial de la Oficina para América Latina.
Trago uma saudação da Visão Mundial do Escritório para a América Latina.
E da minha família.
E da minha família.
Tenho uma esposa.
Tenho uma esposa.
Uma hija.
Uma filha.
E um filho.
E um filho.
Nuestra hija tiene 22 años.
A nossa filha tem 22 anos.
Nuestro hijo tiene 14.
O nosso filho tem 14.
E Marilu e eu temos já 27 anos de casados.
E a Marilu e ele já tem 26 anos de casados.
Nuestra hija nació cuando teníamos 7 años de casados.
A filha deles nasceu quando eles tinham 7 anos de casados.
Nuestro hijo nació cuando teníamos 14 años de casados.
E o filho nasceu quando tinham 14 anos de casado.
Y mis amigos dicen que tenemos ciclos apocalípticos de 7 en 7.
Nossos amigos falam que a gente tem ciclos apocalípticos de 7 em 7 anos.
Bueno, vamos con el tema de hoy.
Bom, vamos começar com o nosso tema.
Me han invitado para que desarrolle el tema ¿Para qué sirve la espiritualidad?
Me convidaram para falar do tema ¿Para qué serve a espiritualidad?
Voy a contarles algo de la historia de este título.
Vou lhes contar un poco da história desse título do livro.
Este título lo puso la editora que publicó mi libro que se llama ¿Para qué sirve la espiritualidad?
Este título vem de uma editora que publicou o meu livro que se chama Para que serve a espiritualidade?
Editora no, editora Ultimato.
A editora Ultimato.
Eu não escolhi o título.
Não foi eu que escolhi o título.
O título lo escolheu a editora.
O título foi a editora quem escolheu.
E vou fazer-lhes uma confissão.
E vou lhes confessar algo.
Inicialmente, o título não me gostava.
Inicialmente, eu não gostava do título.
Eu creia que la espiritualidad, mejor, yo creo que la espiritualidad es una relación con Dios gratuita.
Porque yo acreditaba, na verdade, yo creo que la espiritualidad es una relación con Dios gratuita.
Una gracia de Dios.
Una gracia de Dios.
Que a veces no tiene que servir para nada.
Que a veces no tiene que servir para nada.
Por eso el título a mí no me gustaba.
E é por isso que eu não gostava do título.
Me parecia que a espiritualidade tinha que servir para algo como sirven os produtos comerciais.
Porque parecia que a espiritualidade deveria servir para alguma coisa como se fosse um produto.
Então, antes de aprovar o título, eu me tomei um tempo para pensar se ia estar de acordo.
Eu peguei e tomei um tempo para pensar se de fato eu ia estar de acordo com esse título.
Por exemplo, me encontrei com um texto de un sacerdote dominico.
Por ejemplo, yo encontré un texto de un sacerdote dominicano.
Que dominico.
Dominico.
De la orden de los dominicos.
Dominicano.
Que opina que la espiritualidad es eso que les decía ahora, una gracia de Dios que no tiene que servir para nada.
Una gracia, él decía aquí, una gracia de Dios que no tiene que servir para nada.
Escuchen lo que él dice.
Escuchen lo que él dice.
Como última experiência, a espiritualidade será genuína.
A espiritualidade será genuína.
Será uma experiência gratuita.
Será uma experiência gratuita.
E diz ele, a espiritualidade não é um meio para um fim.
A espiritualidade não é um meio para um fim.
É uma experiência plena, total em si mesma.
É uma experiência plena e total em si mesma.
Por esta razão, diz ele.
E por essa razão, diz ele.
Pode dizer-se que não serve para nada.
pode dizer-se que ela não serve para nada.
No vale para nada.
Não vale para nada.
No existe en función de nada.
Não existe em função de nada.
Es decir,
é assim dizer.
Su valor y su importancia no se mide en función de algo mejor.
Seu valor e a sua importância não se medem em favor de alguma coisa.
La experiencia en sí es lo mejor.
A experiência em si é o melhor.
Es lo único.
É o único.
Es todo.
É tudo.
Es gratuita, plena y total.
É gratuita, plena e total.
Me gusta la última frase.
E eu gosto dessa última frase.
Como gratuidad no es un medio para ninguna cosa.
Como gratuidade não é um meio para coisa nenhuma.
Es decir, la espiritualidad es como la relación con el ser que nosotros más amamos.
É como dizer que a espiritualidade é uma relação com o ser que nós mais amamos.
Vale no porque sirva para algo, sino porque la relación en sí ya tiene valor.
Vale não porque seja para alguma coisa, mas porque essa relação em si já tem valor.
Bueno, en estas reflexiones pasé varios días.
Bom, nessa reflexão eu levei vários dias.
Pensei que, aunque en verdad la espiritualidad no debe servir para nada,
pensei que ainda que a espiritualidade não deve servir para nada,
la espiritualidad sí tiene que tener sentido.
A espiritualidade precisa ter sentido.
Para que la vida sea más plena.
Para que a vida seja mais plena.
Para que este mundo sea más justo.
Para que este mundo seja mais justo.
E para quienes predicamos a Jesus seamos testemunho de paz.
E para aqueles a quem pregamos a Jesus seja também testemunho de paz.
Estava em esses pensamentos.
Estava nesses pensamentos.
E incluí também a realidade social.
E incluí também a realidade social.
Sobretudo a realidade de América Latina.
E mais que nada a realidade da América Latina.
Este es el continente más cristiano de todo el mundo.
Este es el continente más cristiano de todo el mundo.
A la vez es el continente donde hay mayor injusticia y mayor desigualdad.
Mas también es el continente donde hay más injusticia y más desigualdad.
Entonces comencé a pensar. Parece que en América Latina no hay una relación entre religiosidad y justicia.
Pensei que talvez parece que na América Latina não exista uma relação entre religiosidade e justiça.
Entre religiosidade e igualdade social.
Entre religiosidade e igualdade social.
Entre religiosidade e paz.
Entre religiosidade e paz.
Parece que tanta religiosidade não está servindo para algo.
Parece que tanta religiosidade não está servindo para alguma coisa.
Este es el continente más desigual de todo el planeta.
Este es el continente más desigual de todo el planeta.
No es Asia ni África.
No es Asia ni África.
En América Latina hay suficiente para todos.
En América Latina tem suficiente para todo mundo.
El problema de América Latina es la desigualdad.
O problema da América Latina é a desigualdade.
Por lo tanto, es el continente más desigual de todo el planeta.
E, portanto, é o continente mais desigual de todo o planeta.
Pero también el continente más cristiano de todo el planeta.
Mas também é o continente mais cristão de todo o planeta.
Escuchen esta cifra.
Escutem esses números.
Voy a citar una cifra de un economista judío argentino.
Vou dizer um dado, um número de um economista judeu argentino.
Bernardo Klisberg.
Bernardo Klisberg.
Dice él: una de las principales razones de la persistente pobreza latinoamericana.
Y él dice, una de las principales razones de la persistente pobreza latinoamericana
está en la desigualdad.
Está en la desigualdad.
Es el continente más desigual del planeta.
Es el continente más desigual del planeta.
La distancia entre el 10% más rico.
La distancia entre los 10% mais ricos
e el 10% más pobre.
E os 10% mais pobres.
En Italia es de 14 a 1.
Na Itália é de 14 por 1.
En Estados Unidos de 17 a 1.
Nos Estados Unidos 17 por 1.
En Brasil de 54 a 1.
No Brasil de 54 por 1.
En Colombia, yo soy colombiano,
de
59 a 1.
De 59 por 1.
En Guatemala de 63 a 1.
En Guatemala, una Guatemala de 63-1.
Para 9 de cada 10 latinoamericanos.
En cada 9 de cada 10 latinoamericanos.
La desigualdad es injusta o muy injusta.
A desigualdade é injusta ou muito injusta.
Pero junto a esa realidad social, lo que les decía antes, la realidad de religiosidad en América Latina.
Mas também com essa realidade desigual, desigualdade, também existe uma realidade religiosa.
Somos una región donde la fe cristiana es mayoritaria.
Somos uma região onde a fe cristã é maioritária.
Donde la fe cristiana permanece en el arte y la cultura, en todas partes.
Onde a fe cristã é vista na arte e na cultura, em todas as partes.
Aquí hablamos lenguaje cristiano.
Aqui nós falamos linguagem cristã.
Nuestras fiestas tienen contenidos cristianos.
As nossas festas têm conteúdos cristãos.
Tenemos una rica religiosidad popular cristiana.
Temos uma religiosidade popular muito rica e é cristã.
Es decir, en América Latina ha existido un matrimonio entre religión e injusticia.
Podemos dizer que na América Latina aconteceu um casamento, um matrimônio entre religiosidade e injustiça.
Entre espiritualidade e violência.
Entre espiritualidade e violência.
Entre piedade e desigualdade.
Entre piedade e desigualdade.
Visto assim, a espiritualidade em América Latina ha servido para pouco.
Visto assim, a espiritualidade na América Latina tem servido para pouco.
Então eu pensei, este título tiene razón.
Então eu pensei, este título de verdade tem razão.
Porque na América Latina não ha servido para mucho.
Porque na América Latina não tem servido para muita coisa.
Sobretudo se tenemos en cuenta lo que Jesús enseñó.
Sobretudo se levarmos em conta o que Jesus nos ensinou.
Me encontré con varios versículos de la Biblia.
Encontrei vários versículos na Bíblia,
donde Jesús dice que la relación con Dios tiene que servir para algo.
Onde Jesus diz que a relação com Deus tem que servir para alguma coisa.
La espiritualidad no puede ser un adorno.
A espiritualidade não pode ser um adorno, um enfeite apenas.
Para Jesus, la espiritualidad no puede ir por un lado y la vida por el otro.
Para Jesus, a espiritualidade não pode ir por um lado e a vida ir para o outro.
No sé si ustedes recuerdan Mateo 5:13.
Não sei se vocês se lembram de Mateus 5:13.
Escuchen lo que dice.
Olhe, escutem o que diz.
Ya no sirve para nada.
Já não serve para nada,
sino para que la gente la deseche y la pisotee.
Mas para ser despejado e pisados pelos homens.
¿Recuerdan ese versículo?
Lembra desse versículo?
Cuando habla de la sal,
quando fala do sal,
cuando la sal ya no sirve para nada,
quando o sal já não serve para nada.
No sirve sino para ser echada fuera y pisoteada.
Mas apenas para ser jogada fora e pisoteada pelos homens.
Entonces para Jesús,
então para Jesus,
la espiritualidad es algo parecido a la sal.
A espiritualidade é algo que se parece com o sal.
La sal tiene que servir para algo.
O sal tem que servir para alguma coisa.
Dice Jesús, es como la sal o es como la luz.
Porque disse Jesus, ou é como sal ou é como uma luz.
Después de leer esos versículos, acepté el título del libro.
Depois que eu li esses versículos, então eu aceitei o título do livro.
Sobretudo depois de ler Isaías capítulo 1.
Ainda mais depois de ler Isaías capítulo 1.
Em Isaías capítulo 1, o profeta le disse a Israel.
Em Isaías capítulo 1, o profeta diz a Israel:
ustedes tienen una religión llena de lujos.
Vocês têm uma religião cheia de luxos.
Un culto fantástico.
Um culto fantástico.
Una teología extraordinaria.
Uma teologia extraordinária.
Unos sacrificios maravillosos.
Uns sacrifícios maravilhosos.
Pero todo eso,
mas tudo isso
no sirve para nada.
Não serve para nada.
Me huele feo.
Tem fedor aos meus olhos.
Dice Isaías 1.
Isso diz Isaías capítulo 1.
Dice: "Dejen de hacer eso."
Parem de fazer isso.
Limpiem suas mãos de violência.
Limpem as suas mãos de violência.
Limpiem-se de la sangre de suas
mãos. Limpe, lave o sangue das suas mãos.
E depois vengam.
E depois então venham.
Essa religião assim não serve para nada.
Essa religião desse jeito não serve para nada.
Então, La sal debe salar.
Então o sal deve salgar.
La luz debe alumbrar.
A luz deve iluminar.
La espiritualidad debe cambiarnos, acercarnos a Dios y disfrutar la vida plena.
A espiritualidad debe nos mudar y nos llevar a experimentar una vida plena.
Bueno, entonces quedamos en que el título lo acepté.
Entonces, veamos que entonces acepté el título del libro.
Aceptado el título, entonces viene la respuesta. Então, ¿para qué sirve la espiritualidad?
Ao aceitar o título, então vem a resposta. Para que serve a espiritualidade?
Voy a mencionar por lo menos unos 4 assuntos.
Vou mencionar ao menos ou pelo menos 4 assuntos.
De esos 4 assuntos voy a desarrollar uno.
Destes 4 assuntos vou desenvolver um deles.
Me quedan 3.
Ainda faltam 3.
Para que Ariovaldo me pueda invitar el próximo año.
Para que o Ariovaldo então me convide no próximo ano.
En primer lugar,
em primeiro lugar,
me parece a mí que la espiritualidad debería servirnos.
Eu penso que a espiritualidade deve servir
para incitar a la locura del evangelio,
para incitar a loucura do evangelho
e para não deixar
e para não deixar
que la fe claudique ante la cordura del mundo.
Que a fé se perca diante da prudência do mundo.
Vamos a poner allí para que podamos ver esta en primer lugar.
Aí vamos colocar aqui para que vocês possam ver o primeiro lugar.
Adelante. Adelante. Ahí está. En primer lugar, para incitar a la locura del evangelio y para no dejar que la fe claudique ante la cordura del mundo.
Incitar a fé, incitar a loucura do evangelho para não deixar que a fé vacile diante da falsa sensatez do mundo.
Para Jesus e para Paulo, a espiritualidade tinha algo de loucura.
Para Jesus e para Paulo, a espiritualidade tem algo de loucura.
Para os fariseus, a espiritualidade tinha algo de cordura.
Para os fariseus, a espiritualidade tinha algo de sensato, algo de prudente.
E parece que hoje la espiritualidad ha perdido algo de la locura de Jesús.
Y parece que hoy la espiritualidad perdió un poco de esa locura de Jesús.
Este punto lo vamos a desarrollar ahora.
Este punto nos vamos a desenvolver ahora.
Pero vamos a ver los otros 3.
Mas vamos ver los otros 3 también ahora.
En segundo lugar, la espiritualidad sirve para promover la vida.
En segundo lugar, la espiritualidad sirve para promover la vida
y para alentar las luchas.
E para alentar a luta
de todo aquello que se opone para que la vida sea plena.
Contra as forças que se opõem para que essa vida seja plena.
La espiritualidad tiene que promover la vida en abundancia.
A espiritualidade tem que promover a vida em abundância.
Paz.
Paz.
Alegría.
Alegria.
Gozo.
Gozo.
Esa lista que el apóstol Pablo menciona en sus cartas.
Y esa lista que el apóstol Pablo menciona en sus cartas.
La espiritualidad tiene que servir para promover el reino de Dios.
La espiritualidad tiene que servir para promover el reino de Dios.
Y el reino de Dios se puede definir en una palabra.
Y
el vida.
Reino de Dios se puede definir en una palabra. Es vida.
Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Porque Jesús dice: yo vim para que tengan vida y vida en abundancia.
Entonces la espiritualidad debe servir para promover esa vida.
Entonces la espiritualidad debe servir para promover vida.
Pero también.
Mas también.
Para luchar contra aquello que se opone para que la vida sea plena.
Mas também para se opor e lutar contra aqueles que se opõem contra essa vida plena.
Promueve a vida e luta contra a morte.
Promove a vida e luta contra a morte.
Promueve o reino e luta contra o antirreino.
Promove o reino e luta contra o antirreino.
Em terceiro lugar, a espiritualidade serve para reencontrar-me comigo mesmo e para situar a existência em relação com Deus que nos deu a vida.
Em terceiro lugar, a espiritualidade serve para que eu me encontre consigo mesmo e para situar a existência em relação com o doador da vida.
Todas as pessoas que se encontraram com Jesus se encontraram com elas mesmas.
Todas as pessoas que se encontraram com Jesus também se encontraram consigo mesmas.
A espiritualidade não nos despersonaliza.
A espiritualidade não nos despersonaliza.
La espiritualidad nos ayuda a ser seres humanos más integrados.
Mas nos ajuda a sermos seres humanos mais integrados.
Que promueven un evangelio integral, pero viven de manera integrada.
Que promove o evangelho integral, mas também vivem de forma integral.
Sirve para promover la salud integral del ser humano.
Serve para promover a saúde integral do ser humano.
Quizá por eso le dijeron a Jesús médico.
E talvez por isso falaram a Jesus que ele era médico.
Médico, el que sana.
Médico, aquele que cura.
El que da vida.
O que dá vida.
El que nos integra como seres humanos.
Aquele que nos integra como seres humanos.
En cuarto lugar, la espiritualidad sirve para hacer al ser humano más humano.
Em quarto lugar, a espiritualidade serve para fazer o ser humano mais humano.
E alentar-nos a seguir a Jesus como modelo de humanidade.
E alentar-nos ao seguimento de Jesus como paradigma da plena humanidade.
A espiritualidade não busca ser-nos mais divinos.
A espiritualidade nos busca, quer que nós sejamos mais divinos.
Sobre este quarto ponto, tendríamos muito o que dizer.
E sobre este quarto ponto teríamos muito o que dizer.
Porque creo que nos hemos equivocado em pensar que a espiritualidade nos eleva de la tierra para hacernos seres divinos.
Porque creio que estamos um pouco equivocados ao tentar pensar que a vida espiritual ou a espiritualidade nos tira daqui da terra para nos fazer mais divinos lá no céu.
E não é assim. La espiritualidade nos sirve para que o ser humano seja mais humano.
Não é assim. A espiritualidade serve para que o ser humano seja mais humano.
El camino de Dios fue, siendo Dios se hizo humano.
E a história de Deus, o caminho de Deus foi que ele era Deus e se fez de forma humana.
Ese es el camino de la espiritualidad.
Esse é o caminho da espiritualidade.
Hacernos más humanos.
Nos fazer mais humanos.
Es el principio de la encarnación.
Esse é o princípio da encarnação.
¿Y cuál es el modelo de humanidad?
E qual que é o modelo de humanidade?
Jesus.
Jesus.
El ser que ama.
Aquele que ama.
Aquel que ríe.
Aquele que ri.
Aquel que abraza a los niños y a las niñas.
Aquele que abraça as crianças.
Aquel que sabe qué significa la verdadera vida.
Aquele que sabe o que significa a verdadeira vida.
Y promueve esa vida.
E promove essa vida.
Bueno, hay cuatro asuntos para empezar.
Bom, temos quatro assuntos para começarmos.
Podemos incluir outros mais.
Podemos incluir outros mais.
Pero estos cuatro para mí fueron suficientes para decir que el título estaba bien.
Mas esses quatro temas foram suficientes para dizer que o título estava bom.
Voy a desarrollar en los minutos que me quedan el primer punto.
Vou desenvolver aqui nos minutos que tenho ainda o primeiro tema.
Vamos a hablar sobre espiritualidad y locura del reino.
Vamos falar então sobre espiritualidade e loucura do reino.
Entre espiritualidad y cordura del mundo.
Entre espiritualidad y sensatez del mundo.
Quizá esa distancia que hay entre espiritualidad y vida justa.
Tal vez esa distancia que existe entre espiritualidad y vida justa.
Vida injusta.
Injusta.
Se deba a que nuestra espiritualidad ha perdido la locura del reino.
Se deva talvez ao fato que a nossa espiritualidade perdeu a loucura do reino.
Temos hoje uma espiritualidade muito cuerda.
Temos hoje uma espiritualidade muito sensata.
Pouco louca.
Pouco louca.
Pouco parecida a Jesus.
Pouco parecida com Jesus.
Uma espiritualidade que se ha acostumbrado à injustiça.
Uma espiritualidade que se acostumou com a injustiça
e se ha alegrado solamente com o êxito de los números
e que se alegra apenas com o sucesso dos números
ou de la fama
ou da fama
ha perdido la locura de Jesús
e que perdeu a loucura de Jesus.
Eu creo que hay que volver a leer los cuatro evangelios con la perspectiva de la locura de Jesús.
Eu creio que é preciso voltar a ler o evangelho com a perspectiva da loucura de Jesus.
La familia de Jesús llegó a pensar en algún momento que Jesús se había vuelto loco.
A família de Jesus chegou a pensar em um determinado momento que ele tinha ficado louco.
¿Recuerdan esos versículos?
¿Vocês lembram desse versículo?
Estaban preocupados.
Eles estavam preocupados.
Y la familia tenía razón.
E a família realmente tinha razão.
Lo que Jesús estaba viviendo era la locura del reino.
O que Jesus estava vivendo era a loucura do reino.
Pablo después en sus cartas dice que el evangelio es la locura del reino.
E Paulo depois em suas cartas diz que o evangelho é a loucura do reino.
En el siglo XVI tenemos un buen ejemplo de lo que significa ser loco por el evangelio.
E no século XVI nós temos um exemplo, um bom exemplo do que é ser louco pelo evangelho.
Recuerdan ustedes a los anabautistas radicales?
Vocês se lembram dos anabatistas radicais?
Porque en la reforma del siglo XVI tenemos la reforma clásica.
Porque na reforma do século XVI nós temos a reforma clássica.
Lutero, Calvino.
Lutero, Calvino.
Que ya de por sí tenían mucho de locura.
Ah, eles tinham algum pouquinho de loucura.
Venían a trastornar la Europa antigua.
Eles vieram transtornar a Europa antiga.
Pero hubo un grupo más radical que la misma reforma clásica.
Mas também teve um grupo mais radical do que essa reforma clássica.
La mayoría de iglesias evangélicas históricamente provenimos de la reforma clásica.
E as igrejas históricas, na sua grande maioria, provêm dessa reforma clássica.
Se chama assim, reforma radical ou anabautismo radical.
Mas também essa reforma é chamada de reforma radical dos anabatistas radicais.
E o que eles diziam é, esta igreja se acomodou muito ao império.
E eles diziam, essa igreja se acomodou muito ao modelo do império.
Lo que hizo Lutero y Calvino tiene mucho valor.
O que fizeram Calvino e Lutero tem muito valor.
Pero hay que hacer la reforma de raíz, profunda.
Mas eles pensavam, tem que fazer uma reforma na raiz, mais profunda.
Yo los invito a leer un poco más sobre la reforma radical.
Então eles indicam a ler um pouquinho mais sobre essa reforma radical.
Porque ellos le dicen a Lutero y a Calvino, si vamos a hacer la reforma, hagámosla de verdad.
Porque eles dizem a Calvino e a Lutero, se vamos ter que fazer a reforma, que façamos de verdade.
Y comienzan a vivir en pequeñas comunidades cristianas.
E começam então a viver em pequenas comunidades cristãs.
Se separan del Estado.
Se separam do Estado.
Dice, la iglesia debe estar separada del Estado.
E dizem que a igreja tem de estar separada do Estado.
Lutero no llegó hasta allá.
Lutero não chegou até aí.
Se reunían para compartir sus bienes.
Eles se reuniam para compartilhar os seus bens.
Se reuniam para interpretar a Bíblia de maneira comunitária.
Se reuniam para interpretar a Bíblia de maneira comunitária.
E eu creio que em los anabautistas del siglo XVI temos um modelo de lo que significa loucura do Evangelho.
E eu creio que nos anabatistas do século XVI nós temos um modelo do que é essa loucura do Evangelho.
Então, a espiritualidade a lo que nos ajuda é a manter essa loucura.
Então o que temos é que essa espiritualidade nos ajuda a manter essa loucura
e a não deixar que a igreja seja atrapada por la sensatez de este mundo.
E não deixar que a igreja seja alcançada ou pega, capturada por essa sensatez do mundo.
Vamos a revisar alguns textos de 1 de Coríntios.
Vamos ver alguns textos de 1 Coríntios.
Vamos a 1 de Coríntios capítulo 1.
Vamos à primeira carta de Coríntios capítulo 1.
A partir del versículo 13 hasta el 17, escuchen lo que dice.
Do capítulo, do versículo 13 até o versículo 17, escutem o que diz.
Lo que quiero demostrar es lo siguiente.
O que quero mostrar é o seguinte.
Desde el inicio de la carta a los Corintios, Pablo dice que él es un misionero diferente.
Desde o começo da sua carta aos Coríntios, Paulo diz que ele é um missionário diferente.
¿Y por qué dice eso?
Por que ele fala isso?
Porque él se da cuenta que la nueva iglesia está siendo muy sensata.
Porque ele percebe que essa nova igreja está sendo muito sensata.
Están peleando por los puestos de autoridad.
Estão brigando por postos de autoridade.
Están peleando por quién bautiza más personas.
Estão brigando por quem batiza mais pessoas.
Entonces Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar.
Então Paulo diz, Cristo não me enviou aqui para batizar.
¿Por qué dice eso?
E por que ele fala isso?
Por que dice eso si la gran comisión nos manda a bautizar?
Por que ele fala isso se a grande comissão nos manda a batizar?
Bueno, Pablo dice, Cristo sí me envió a bautizar, pero no hacer del bautismo una discusión de autoridades y de institucionalidad.
Bom, ele diz, Cristo sim nos mandou batizar, mas não nesse tipo de discussão sobre como batismo ou quem batiza mais.
Entonces Pablo, desde el inicio de la carta, se hace a un lado y dice, Si ustedes van a pelear por la autoridad y la institucionalidad, yo no.
Então ele diz, ele se coloca de lado nessa confusão, nessa discussão, ele diz, se vocês vão brigar e discutir por a questão da instituição, eu não tô nisso.
Yo me quiero mantener en la locura de Cristo.
Eu quero me manter na loucura de Cristo.
Y por eso Pablo entabla una discusión con los corintios.
E isso faz com que Paulo então comece uma discussão com os coríntios.
Por eso los corintios discuten con Pablo y lo acusan.
E por isso os coríntios discutem com Paulo e o acusam.
La carta a los corintios está escrita como una defensa de parte del apóstol.
Então a carta de Coríntios é escrita como uma espécie de defesa do apóstolo.
¿Y de quién se está defendiendo?
E de quem ele está se defendendo?
De los perseguidores paganos?
Dos perseguidores pagãos?
Não.
Não.
Se está defendiendo de la misma iglesia.
Ele está se defendendo da mesma igreja, da igreja.
Porque todo aquel que quiera mantener la locura de Cristo,
porque todo aquele que quer manter a loucura de Cristo,
tiene que defenderse de la iglesia.
Tem que defender-se da igreja.
Ha sido así durante los 20 siglos.
Assim já estamos vivendo há 20 séculos.
Revise toda la historia de las grandes reformas.
Veja toda a história das grandes reformas.
Los personajes que mencionábamos ahora, Lutero, Calvino, Zwinglio.
Os personagens que nós mencionamos agora, Lutero, Calvino, Zwinglio.
A Lutero y Calvino lo persiguió la iglesia institucional.
A Lutero e a Calvino perseguiram a igreja institucional.
Y a los reformadores radicales, ¿quién los persiguió?
E aos reformadores radicais, quem foi que os perseguiu?
Lutero y Calvino.
Lutero e Calvino.
Pero tenían que defenderse de la misma iglesia.
E eles pertenciam à mesma igreja.
Pablo dice, me voy a mantener en la locura de Cristo.
E Paulo dizia, eu vou me manter na loucura de Cristo.
Porque el evangelio se vive.
Porque o evangelho é livre.
De esa manera, se vive de manera libre y se vive
Se vive de maneira livre.
Y de manera loca, como lo hizo Jesús.
Como disse Jesus.
Leamos el versículo que aparece aquí.
Leamos o versículo que aparece aqui.
Puedes leerlo.
Podem ler. Lemos juntos?
Sí.
Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, frustrarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o filósofo desta época? Deus não converteu em loucura a sabedoria deste mundo? Já que Deus, em seu sábio desígnio, dispôs que o mundo não o conheceu mediante a sabedoria humana, teve por bem salvar, mediante a loucura da pregação, aos que creem.
Está muito claro.
Está bem claro.
Há uma sabedoria do mundo.
Existe uma sabedoria do mundo.
E existe uma sabedoria de Deus.
E existe uma sabedoria de Deus.
A sabedoria do mundo pensa que a sabedoria de Deus é tonta.
A sabedoria do mundo pensa que a sabedoria de Deus é tonta, é tola.
Os sábios do mundo pensam que os sábios de Deus estão loucos.
Os sábios do mundo pensam que os sábios de Deus são loucos.
Pero la iglesia a través de la historia ha demostrado que pierde la locura y termina siendo muy prudente y muy sensata.
Mas a igreja tem demonstrado através da história que ela tem perdido a loucura e tem se tornado mais prudente e sensata.
Pero Pablo se quiere mantener al lado de Jesús.
Mas Paulo queria manter-se ao lado de Jesus.
En el caso de Corinto,
e no caso de Corinto,
la discusión con la iglesia se plantea por la conducta de la iglesia.
A discussão entre o apóstolo e a igreja acontece por causa da igreja.
La iglesia está abandonando el proyecto de Jesús.
A igreja está abandonando o projeto de Jesus.
Y está acogiendo el proyecto del poder.
E está acolhendo o projeto de poder.
Y Pablo dice, si ustedes se hacen como el mundo,
e Paulo diz, se vocês se transformam, se fazem como o mundo,
el mundo los va a aplaudir.
O mundo os vai aplaudir.
Pero no Jesús.
Mas não Jesus.
El seguimiento de Jesús se mantiene fiel a Jesús.
O seguimento de Jesus se mantém fiel a Jesus.
¿Y qué era lo que estaba pasando en la iglesia?
E o que que estava acontecendo na igreja?
Lo que estaba pasando en la iglesia lo conocemos los que hemos leído Primera de Corintios.
O que estava acontecendo na igreja, a gente pode ver que estava aí no primeiro Coríntios.
Uns dizem que são de Paulo e outros dizem que são de Apolos.
Uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo.
Uns dizem que são mais cristianos porque os bautizou Paulo e outros dizem que são mais cristianos porque os bautizou Apolos.
Uns diziam que eram mais cristãos porque foram batizados por Paulo. Outros diziam que eram mais ainda porque foram batizados por Apolo.
Há luta de poder.
Tem luta de poder.
Paulo diz que se muerden unos a otros. Perdón. Se muerden.
Eles se mordem uns aos outros.
Utilizan esa expresión también en portugués.
Tem essa expressão também em português, se morder uns aos outros.
Paulo diz, por lo menos en mi Biblia en español dice, ustedes se muerden unos a otros.
Na minha Bíblia em espanhol diz que eles se querem se morder uns aos outros.
Discutem por asuntos de autoridad y de poder.
Discutem por assuntos de autoridade e de poder.
Por eso Pablo le dice, ustedes son unos niños en Cristo.
Y es por eso que Pablo nos habla de que ellos son meninos en Cristo.
Dice en la carta de Corintios.
Eso dice en la carta de
Corintios. Les di leche, pero ustedes todavía no podían tomar leche.
Yo les di leche, mas ustedes ainda no podían tomar leche.
Son unos niños en Cristo.
Son unos meninos en Cristo.
Y son niños porque pelean por celos.
E são meninos porque brigam por ciúmes.
Porque são inmaduros en la fe.
Porque são imaturos na fé.
E les dice, acaso no se están comportando según los criterios meramente humanos?
E diz, será que vocês estão se comportando simplesmente por méritos humanos ou modelos humanos?
Por isso Paulo em 1 Coríntios 3, del 18 al 19, les dice lo siguiente.
E é por isso que Paulo em 1 Coríntios 3, 18 e 19 diz o seguinte.
Veámoslo aqui.
3, 18 e 19, 1 Coríntios.
Mais adelante.
Que ninguém se engane, se algum de vocês acha que é sábio de acordo com os padrões dessa época, se faça ignorante, para assim chegar a ser sábio. Porque aos olhos de Deus, a sabedoria deste mundo é loucura, como está escrito. Ele confunde os sábios em sua própria astúcia.
E antes havia dicho, la locura de Deus é mais sábia que la sabedoria humana.
E antes ele tinha dito que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E
la debilidad de Deus é mais fuerte que la fuerza humana.
E que a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana.
1 Coríntios 1:25.
1 Coríntios 1:25.
É decir que para Paulo, en la debilidad está la fuerza.
É como que para Paulo a fraqueza está na força.
Atenção a isto.
Preste atenção nisso.
Então, a loucura do evangelho para Paulo está associada com a debilidade.
Então, a loucura do evangelho para Paulo está associada com a fraqueza.
E a sensatez do mundo com a fortaleza.
E a sensatez do mundo com a força, fortaleza, força.
Hemos pensado en eso?
Será que já pensamos nisso?
Por eso la locura del evangelio opta por la debilidad, escoge la debilidad.
Por isso que a loucura do evangelho opta, escolhe a fraqueza.
Porque a partir de la debilidad nos hacemos fuertes en Cristo.
Porque a partir da fraqueza nos tornamos fortes em Cristo.
Pero la iglesia en 20 siglos le ha costado mucho entender esa verdad.
Mas a igreja em 20 séculos demorou muito, ou custa muito ainda entender.
La iglesia en 20 siglos ha convertido la espiritualidad en un camino para volverse más fuerte.
A igreja em 20 séculos de histórias tem convertido a espiritualidade como un caminho apenas.
La iglesia le teme a la debilidad.
A igreja parece que detém a fraqueza.
Le teme a la locura.
Tem medo da loucura.
Por eso prefiere la amistad con el poder.
Por isso que prefere a amizade com o poder.
Por isso prefere uma espiritualidade que lo haga fuerte.
Por isso que prefere uma espiritualidade que os faça fortes.
Por isso prefere uma religiosidade que lo haga rico.
Por isso prefere uma religiosidade que os façam ficar ricos.
Recuerdan la carta de Santiago?
Lembra da carta de Tiago?
Donde se hacían los ricos y donde se hacían los pobres.
O que se faziam entre os ricos e o que acontecia entre os pobres?
Los ricos venían adelante y los pobres quedaban atrás.
Os ricos vinham à frente e os pobres ficavam para trás.
Santiago dice, eso es lo que hace el poder del mundo.
E Tiago diz, isso é o que faz o poder do mundo.
Pero la locura de Cristo escoge la debilidad.
Mas a loucura de Cristo escolhe a fraqueza.
Por eso la espiritualidad nos ayuda a mantener fresco el discurso de Jesús.
Por isso a espiritualidade nos faz manter fresco, recente na nossa cabeça o discurso de Jesus.
Y el mensaje de Jesús se mantiene fresco en la medida que optamos por el débil y por la debilidad.
E a mensagem de Jesus se faz nova, se faz fresca quando escolhemos a debilidade.
La debilidad del niño y de la niña.
A fraqueza do menino e da menina.
La debilidad de la viuda.
A fraqueza da viúva.
La debilidad del extranjero.
A fraqueza do estrangeiro.
La debilidad del pecador.
A fraqueza do pecador.
Que eran los grupos con los cuales Jesús tenía más afinidad.
Que eram os grupos ou o grupo de pessoas que Jesus tinha mais afinidade.
Que era lo que representaba la debilidad del mundo.
Que eram o que representavam a fraqueza do mundo.
De todo lo anterior, tenemos ya una primera conclusión.
De tudo que nós vimos anteriormente, já temos uma pequena conclusão.
El llamado del apóstol Pablo a los gentiles.
O chamado do apóstolo Paulo aos gentios.
Es que conozcan a Cristo.
É que conheçam a Cristo.
Y el llamado del apóstol Pablo a la iglesia.
E o chamado do apóstolo Paulo à igreja.
Es que mantengan la locura de Cristo.
É que mantenham a loucura de Cristo.
Ese Cristo que fue crucificado y que gracias a su debilidad nos salvó.
Esse Cristo que foi crucificado e graças à sua fraqueza nos salvou.
¿O acaso nuestra salvación viene de la fortaleza?
Ou será que a nossa salvação vem da nossa força?
¿Acaso nuestra salvación viene de Herodes y del César?
Será que a nossa salvação vem de Herodes e César?
No.
Não.
La salvación viene del Cristo que fue crucificado por el César.
A salvação vem de Cristo que foi crucificado pelo César.
Hemos sido salvados gracias al que se hizo débil.
Fomos salvos por aqueles que se fez fraco.
Pero eso para el mundo es locura.
Isso para o mundo é loucura.
Eso para el mundo es absurdo.
Isso para o mundo é absurdo.
Pero ese fue el camino de Cristo.
Mas esse foi o caminho de Cristo.
Escuchen lo que dice otro texto del apóstol Pablo.
Veja o que diz outro texto do apóstolo Paulo. Expomos o mistério da sabedoria de Deus, uma sabedoria que está escondida e que Deus destinou para nossa glória desde a eternidade. Nenhum dos governantes deste mundo a entendeu, porque se houvesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não chegou a nenhuma mente humana o que Deus preparou para os que o amam.
Atenção com esse texto.
Atenção com esse texto.
En ese texto,
el
poder del mundo está asociado a la crucifixión de Cristo.
O poder do mundo está associado à crucificação de Jesus.
Por eso hay que huir del poder.
Por isso que tinha guerra de poder.
¿Quién crucificó a Cristo?
¿Quién crucificó a Cristo?
El poder.
O poder.
Para Pablo fue el poder.
Para Paulo foi o poder.
Atención.
Atenção.
Esto es importante entenderlo porque después del segundo siglo la iglesia interpreta la crucifixión de otra forma.
Isso é importante entender porque depois do século II a igreja interpreta a crucificação de uma outra maneira.
Después del segundo siglo, sobre todo después del tercer siglo,
depois do segundo século e ainda mais depois do século III,
hay otro grupo al cual se le acusa por haber crucificado a Cristo.
Tem outro grupo que é acusado de haver crucificado Cristo.
A partir del siglo III, según la historia de la iglesia, ¿quiénes son los culpables de la muerte de Cristo?
Depois do terceiro século, segundo a história da igreja, quem são os culpados pela crucificação de Cristo?
¿Quiénes son?
Quem são?
Los judíos.
Os judeus.
Por los judíos hay que orar.
Pelos judeus temos que orar.
Porque los judíos crucificaron a Cristo.
Porque os judeus crucificaram a Cristo.
Pero esa es la razón que encuentra la iglesia a partir del siglo III.
Mas essa é a razão que encontra a igreja a partir do século III.
Para Paulo, no son los judíos.
Não são os judeus.
¿Quiénes son?
Quem são?
Los poderosos.
Os poderosos.
¿Y por qué la iglesia cambia de los poderosos a los judíos?
Por que a igreja então mudou dos poderosos para os judeus.
Por que a igreja se hizo al lado de los poderosos?
Porque a igreja ficou do lado dos poderosos.
Por lo tanto, la iglesia ha sido sabia a la manera de la sabiduría del mundo.
E portanto, a igreja tem sido sábia, seguindo o modelo da sabedoria humana.
Se hizo al lado del poder.
Ela ficou do lado do poder.
Perdió la locura y se hizo muy sensata.
Perdeu a loucura e se fez, se tornou muito sensata.
¿Qué pasó en el tiempo de Constantino?
¿Qué aconteceu no tempo do Constantino?
La iglesia se volvió oficial.
A igreja se tornou oficial,
poderosa,
poderosa,
reconocida,
reconhecida.
La iglesia ya no fue más perseguida.
A igreja já não era mais perseguida.
Formó parte de las autoridades.
Se tornou parte das autoridades.
Aparecía en los desfiles con el emperador.
Aparecia nos desfiles com o imperador.
El emperador puso la cruz en sus banderas.
O imperador colocou a cruz nas suas bandeiras.
La iglesia se volvió sensata.
A igreja se tornou sensata.
Ya no podía acusar más al poder.
Já não podia mais acusar, lutar contra o poder.
Paulo la acusó.
Paulo a acusou.
El poder mató a Cristo.
Paulo disse, o poder matou a Cristo.
Las autoridades lo crucificaron.
As autoridades o crucificaram.
Pero la iglesia después del siglo III.
Mas a igreja depois do século III.
Piensa que ha vencido al poder.
Pensa que não foi o poder.
Pero el poder es la que vence a la iglesia.
Mas o poder é aquilo que entra, então, naquele momento para a igreja.
A partir do século III e IV, a história da fé cristã é outra.
A partir dos séculos III e IV, a história da igreja, então, é outra.
En el caso de América Latina, temos a melhor imagem de uma igreja institucional.
E no caso da América Latina, nós temos uma melhor imagem do que é uma igreja institucional.
Poderosa.
Poderosa.
Institucionalizada,
institucionalizada,
cercana al poder,
próxima do poder,
al poder económico,
ao poder econômico,
al poder político,
ao poder político,
al poder militar,
ao poder militar.
Los evangélicos llegamos tarde.
Os evangélicos, digamos que talvez,
llegamos tarde.
Chegamos tarde.
Cuando ya esa iglesia tenía todo el poder.
Quando essa igreja já tinha todo o poder.
¿Y qué es lo que estamos intentando hacer ahora?
¿Y qué estamos tentando fazer agora?
Ganar igual poder.
Ter igual poder. Ganhar o mesmo poder.
Ser tan poderosos como fue la otra iglesia.
Ser tão poderosos como foi a outra igreja.
Yo estaba en un programa de radio con un sacerdote católico.
Eu estava ouvindo um programa de rádio de um padre católico.
Estaba con él en el programa. Estábamos juntos haciendo un programa de radio.
Estávamos juntos fazendo esse programa de rádio.
E quando foram ao tempo de las propagandas ou de los comerciales?
E quando foi a hora dos comerciais, das propagandas?
Com o micrófono apagado?
Quando eles desligaram os microfones?
Ele me dijo.
Ele me disse.
Harold, eu quero que você me ajude a entender algo.
Ele falou, Harold, eu quero que você me ajude a entender algo.
Por que ustedes quieren ser cada vez más parecidos a nosotros?
Por que vocês querem ser cada vez mais parecidos conosco?
Si a nosotros tanto poder y tanta autoridad no nos sirvió para mucho.
Si para nós tanto poder y tanta autoridad no serviu para nada.
Claro, este era un sacerdote muy consciente de la problemática de su iglesia.
Claro, esse era um sacerdote muito consciente dos problemas da sua igreja.
Como há muitos líderes católicos conscientes dessa problemática.
Como tem muitos líderes católicos conscientes dessa problemática.
Que o impacto do evangelho para a América Latina não chega através do poder.
Que o impacto do evangelho para a América Latina não chega através do poder.
Já essa igreja lo demonstrou.
Já essa igreja nos fez ver, já demonstrou.
Estos sábios, dice Pablo, son ciegos.
Estes sábios são cegos, diz Paulo.
Pero no les falta razones.
Mas não lhes faltam razões.
Son muy inteligentes.
São muito inteligentes.
Saben por qué mataron a Cristo.
Sabem por que mataram a Cristo?
Saben que tenían que matar a Cristo.
Eles sabiam que eles tinham que matar a Cristo.
No son tontos.
Eles não são tontos.
Son muy sabios.
São muito sábios.
Pero desde la perspectiva de Dios, eso no es sabiduría.
Mas para na perspectiva de Deus, isso não é sabedoria.
Los nuevos crucificadores terminaron siendo los judíos.
Os novos crucificadores acabaram sendo judeus.
Isso lo desarrolla muy bien un pensador alemán, Franz Hinkelammer.
E isso é muito bem trabalhado por um pensador alemão,
Franz Hinkelammer. Franz Hinkelammer, está bem assim.
Franz Hinkelammer.
E por outro autor, Harvey Cox.
E por outro autor, esse Harvey Cox. Harvey Cox.
Bueno, hay una lista extensa de autores que nos han ayudado a entender que esa mezcla entre espiritualidad y poder es la negación del Evangelio de Jesús.
Temos uma lista grande de nomes que nos ajudariam a entender sobre essa questão da espiritualidade e da vida de Jesus.
Mantener el espíritu de Jesús.
Que manter o espírito de Jesus.
Es mantener la locura de Jesús.
É manter, é guardar a loucura de Jesus.
Escuchen este texto.
Vejam esse texto.
1 Coríntios 2, 12 al 16.
1 Coríntios 2, de 12, 16. 12 a 16. O que não tem o Espírito não aceita o que procede do Espírito de Deus, pois para ele é loucura. Não pode entender porque tem que discerni-lo espiritualmente. Ao contrário, o que é espiritual julga tudo, ainda que ele mesmo não está sujeito a juízo de ninguém. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, por nossa parte, temos a mente de Cristo.
E como era a mente de Cristo?
E como é a mente de Cristo?
La mente de Cristo, a quienes sus contemporáneos lo juzgaron de loco.
A mente de Cristo, qual os seus contemporâneos julgaram de louco.
Decían que estaba loco de remate.
Diziam que estavam louco de atirar pedra.
Juan 10:20 dice eso.
João 10, 20 fala isso.
Pensavam que estava completamente louco.
Pensavam que eles estavam completamente loucos.
E tinham razão.
E tinham razão.
Era para suponerlo.
Era para supor.
Porque Jesus não actuava de acordo a los critérios del poder.
Porque Jesus não agia de acordo com os critérios do poder.
A Jesus não lo guiaram las ambiciones religiosas.
A Jesus ele odiava as ambições religiosas.
Lo que él buscaba era hacer la voluntad del Padre.
O que ele buscava era fazer a vontade do Pai.
Dice Jesús que esa era su comida.
E ele dizia, Jesus dizia que isso era a sua comida.
Juan 4:24.
João 4:24.
Mi comida es hacer la voluntad del Padre.
A minha comida é fazer a vontade do Pai.
El Espíritu de Dios que guió a Jesús.
E o Espírito de Deus que guiou a Jesus.
Es el Espíritu que debe dirigirnos a nosotros.
É o mesmo Espírito que deve nos dirigir.
Libre del poder.
Livres do poder.
Libre del juego de las autoridades.
Livre do jogo de autoridades.
Libre para servir.
Livre para servir.
Y la espiritualidad nos debe servir para mantenernos en el espíritu de Jesús.
E essa espiritualidade deve então servir para nos fazer viver de acordo com o espírito de Jesus.
Y no para que sigamos hablando del espíritu, pero haciéndolo del espíritu del mundo.
E não para que sigamos falando do espírito, mas de acordo com a sabedoria do mundo.
Por eso una pregunta clave en la espiritualidad cristiana es ¿cuál es el espíritu que nos mueve?
Por isso que uma pergunta chave na vida cristã, na vida espiritual cristã é: qual é o espírito que nos move?
Espiritualidade é isso.
Isso é espiritualidade.
El espíritu que nos mueve.
O espírito que nos move.
Lo que nos motiva.
O que nos motiva.
Lo que nos mueve a hacer la voluntad de Dios.
O que nos faz fazer a vontade de Deus.
Para esto sirve la espiritualidad.
E para isto serve a espiritualidade.
Para ver el mundo desde la óptica de Dios.
Para ver o mundo a partir da ótica de Deus.
Para juzgar de acordo com os critérios de
Deus. Para julgar de acordo com os critérios de Deus.
Para distinguir entre el poder del mundo y la fuerza de Dios.
Para distinguir entre o poder do mundo e a força de Deus.
Para reconocer que en la debilidad está la fuerza.
Para reconhecer que na fraqueza está a força.
Y que en la fuerza del mundo está la debilidad.
E que na força do mundo está a fraqueza.
Que de la debilidad nace la fuerza de Dios.
E que na fraqueza então nasce a força de Deus.
Esta loucura recorreu o império como um fantasma.
E essa loucura então ela percorreu todo o império como se fosse um fantasma.
Hasta quando o império la sujetou.
Até quando o império a sujeitou.
E la puso de sua parte.
E colocou então como parte sua.
Entonces se abandonó la locura.
Então se abandonou a loucura.
Surgió una ortodoxia sensata.
Surgiu uma ortodoxia sensata.
Uma ortodoxia reposada.
Uma ortodoxia controlada.
Que convirtió a Jesús en un jefe de gran autoridad.
Que converteu, que transformou Jesus então num chefe de grande autoridade.
¿Han visto los íconos del siglo II y siglo III?
Vocês já viram os ícones do século II, do século II e século III?
¿Han visto la pintura del siglo III y IV?
Já viram as pinturas, os quadros, as pinturas do século III e IV?
Yo soy un aficionado del arte cristiano de los siglos III, IV y V.
Eu sou apaixonado pela arte cristã do século III, IV e V.
Sobre todo a partir del siglo III, como pintan a Jesús.
Ainda mais no século III, como eles pintam Jesus.
Me llama mucho la atención que Jesús aparece pintado en el arte a la manera de un emperador.
Me chama a atenção o fato de que Jesus aparece pintado naqueles quadros como se fosse a figura do imperador.
Con una corona de rey.
Com uma coroa de rei.
Con un vestido lujoso.
Com uma roupa, uma veste bonita.
Con una posición de autoridad.
Com uma posição de autoridade.
Muy parecido al emperador.
Muito parecida com o imperador.
Pero muy diferente a los evangelios.
Mas muito diferente da dos evangelhos.
Porque el arte cristiano reflejó esa ideología.
Porque a arte cristã, ela refletiu, ela reflete essa ideologia.
Que era ideología del poder.
Que é a ideologia do poder.
Hay que volver al Jesús de los evangelios.
Temos que voltar ao Jesus dos evangelhos.
Si volvemos al Jesús de los evangelios, entonces tendremos una espiritualidad diferente.
Se voltarmos ao Jesus do evangelho, então nós teremos uma espiritualidade diferente.
Tendríamos una fe más alegre.
Teríamos uma fé mais alegre.
Más tierna.
Mais terna, mais comum.
Más juguetona.
Mais brincalhona.
A la manera de Jesús.
Da maneira de Jesus.
Que come sem lavar-se as mãos.
Que come sem lavar as mãos.
Que é livre para desobedecer a norma religiosa.
Que é livre para quebrar as normas religiosas.
Porque ele não vino para cumprir a lei da religião, sino para fazer a vontade do Padre.
Porque ele não veio para cumprir a lei da religião, mas sim para fazer a vontade.
Por
do
isso
Pai.
Era um ser completamente livre.
Por isso que ele era um ser completamente livre.
Nadie lo domina.
Ninguém o dominava.
No lo domina el poder.
Não lhe dominava o poder.
Si te dan en una mejilla, pon la otra.
Se te bate numa bochecha, você vira o outro lado.
Es libre.
É livre.
El poder tiene poder para golpearlo la primera vez.
O poder tem um poder para bater na primeira vez.
Pero la segunda vez él decide.
Mas a segunda vez é ele que decide.
La autoridad no la tiene el dominante.
A autoridade não tem o dominante.
La autoridad la tiene él.
A autoridade tem ele.
Vive libre.
Ele vive livre.
Y a partir de la debilidad construye la fortaleza.
E a partir da fraqueza então constrói a força.
Es una espiritualidad que vive la locura que transforma el mundo.
É uma espiritualidade que vive uma loucura que transtorna o mundo.
Sobre esto habló Monseñor Romero, Óscar Arnulfo Romero.
Sobre isso nos lembra Óscar
Arnulfo Romero.
Arnulfo Romero.
El obispo católico que fue asesinado por las fuerzas militares del Salvador.
O bispo católico que foi assassinado pelas forças militares de El Salvador.
Decía él.
Ele dizia: jamais temos pregado violência, somente a violência do amor. A que deixou Cristo cravado numa cruz, a que faz cada um para vencer seus egoísmos e para que não haja desigualdades tão cruas entre nós. Essa violência não é da espada, a do ódio, é a violência do amor, a da fraternidade, que quer converter as armas em foices para o trabalho. Óscar Arnulfo Romero.
Pero esta igreja de hoje é muito sensata.
Mas essa igreja, hoje em dia, é muito sensata.
Muito cuerda.
Muito prudente.
Uma igreja que aplaude com muita candidez interessada ao poder.
Uma igreja que aplaude com muita parcialidade o poder.
E que acompanha com suas orações as tropas da guerra.
E que acompanha com as suas orações as tropas que vão para a guerra.
Por isso esta igreja não pode entender a Romero.
Por isso que essa igreja não pode entender o que o Romero disse.
Por isso esta igreja não pode entender a Martin Luther King.
Por isso que essa igreja não pode entender a Martin Luther King.
Por isso esta igreja não pode entender a Bonhoeffer.
Por isso que não pode entender a Bonhoeffer.
Esta igreja que não entende a tantos profetas.
E que não pode entender também a tantos profetas.
E que los sigue tratando de locos.
E que segue chamando eles de loucos.
El evangelio mantiene su invitación para que continuemos las pisadas de Jesús.
O evangelho continua o seu convite para que continuemos nas pegadas de Jesus,
promovendo su reino,
promovendo seu reino,
que es reino de paz,
que é o reino de paz,
justicia,
de justiça,
amor
y libertad.
E liberdade. Y la justicia, la paz, el amor y la libertad solo se pueden conseguir manteniendo la locura de Jesús.
E a paz, a justiça, o amor e a liberdade só se podem conseguir através da loucura de Jesus.
Vamos a terminar.
Vamos terminar.
Mi traductor está pidiendo descanso.
Mi traductor está pidiendo descanso. No todavía.
Ah, dice que no todavía, entonces continuamos unas dos horas más.
¿Qué tal por más unas dos horas?
En resumen, ¿para qué sirve la espiritualidad?
Entonces, en resumo, ¿para qué sirve la espiritualidad?
Desde el inicio dijimos que estamos de acuerdo que la espiritualidad sí debe servir para algo.
Desde o começo estamos de acordo dizendo que a espiritualidade sim deve servir para alguma coisa.
Como la sal.
Como sal.
Como la luz.
Como a luz.
Porque quando a espiritualidade não serve.
Porque quando a espiritualidade não serve.
É como la sal que não serve.
É como sal que não serve.
E é desechada e pisoteada.
Que é jogada fora e pisoteada.
A espiritualidade serve para promover a loucura do evangelho.
A espiritualidade serve para promover então a loucura do evangelho.
Para ser contraditória de los parámetros del mundo.
Para ser contraditória aos parâmetros do mundo.
Para não deixar que a fé se incline ante a saúde mental del poder.
Para não deixar que a fé se incline ou vacile diante da sabedoria.
Entendida assim, a espiritualidade que procede do espírito.
Entendida assim, a espiritualidade que procede do espírito.
Nos vai permitir percibir la realidad desde la perspectiva de Dios.
Nos vai então fazer perceber a realidade a partir do reino de Deus.
Es una manera de ver el mundo.
É uma maneira de ver o mundo.
Es una manera de leer el periódico de hoy.
É uma maneira de ler o jornal de hoje.
Es una manera de interpretar la realidad.
É uma maneira de interpretar a realidade.
Para eso nos sirve la espiritualidad.
E para isso nos serve a espiritualidade.
Para ver como Dios ve.
Para ver como Deus vê.
E deixar que nosso coração.
E deixar que o nosso coração.
Se duela com aquilo que lhe duele ao coração de Deus.
Se mova com aquele que move o coração de Deus.
Vou contar uma história e terminamos.
Vou contar uma história e já terminamos.
A história do rei sábio.
A história do rei sábio.
Seguramente vocês l'han escuchado.
Talvez, acho que. Certeza que já escutaram essa história.
A história de Jalil Gibran, chamada El Loco.
A história de um libanês, Khalil Gibran, chamado de um rei louco.
Dice que havia uma vez um rei com seu reino.
Era uma vez havia um rei e o seu reinado.
O rei salía todas as manhãs ao balcão.
O rei saía todas as manhãs ao balcão.
Salía com seu assistente.
Saía com seu assistente.
Muito temprano.
Muito cedo.
Para ver a salida do sol.
Para ver o nascer do sol.
Esto lo hacía todos los días.
Y él hacía eso todos los días.
4:30 de la mañana.
Às 4:30 da manhã.
5 de la mañana.
Às 5 da manhã.
Y él veía cómo a partir de las 6 de la mañana el pueblo venía a una fuente que había en el parque.
Então, mais ou menos às 6 da manhã ele vinha para uma fonte que tinha ali no meio do parque.
El pueblo venía para recoger el agua.
As pessoas vinham também naquela fonte para recolher ou para pegar a água.
Y el rey veía ese desfile de personas todos los días.
Y el rey veía entonces aquella fila de personas todos los días.
La gente venía, recogía el agua y la llevaba a su casa.
Las personas vinían, pegaban la agua y llevaban para su casa.
Pero algo distinto pasó un día.
Mas algo diferente aconteceu.
Él se levantó muy temprano.
Él se levantó bien cedo.
Y antes de que la gente llegara.
Y antes que las personas llegasen.
Llegó una bruja.
Chegou uma bruxa.
Encantou a fuente.
E fez um feitiço com aquela fonte.
Le hizo daño al agua.
E estragou aquela água.
E claro, quando a gente começou a chegar, levaram a sua casa a água encantada.
E é claro, quando as pessoas começaram a chegar para pegar água, levaram para sua casa aquela água encantada.
A gente não sabia que a água estava encantada.
As pessoas não sabiam que aquela água estava encantada.
solamente lo sabían el rey y su asistente.
Apenas sabían un rey y a su asistente.
El rey se preguntó qué iba a pasar con la gente de su reino.
Y el rey entonces preguntó, ¿qué será que va a acontecer con el pueblo de mi reino?
En la tarde.
Y en la tarde.
Vio que la gente comenzó a actuar de una manera distinta.
Él percibió que las personas comenzaron a agir de manera diferente.
Estaban haciendo las cosas de otra manera.
Estaban haciendo las cosas de manera diferente.
Estaban embrujados.
Estaban.
Embrujados.
Estaban enfeitiçados.
Ellos habían bebido el agua embrujada.
Ellos tinham tomado da água enfeitiçada.
La gente no lo sabía.
As pessoas não sabiam.
Pero él y su asistente lo sabían.
Mas ele e seu assistente sabiam.
Al segundo día.
Y no segundo día.
Pasó algo sorprendente.
Aconteceu algo surpreendente.
La gente vino para reclamarle al rey por qué vivía de una manera tan distinta.
As pessoas vieram para reclamar com o rei por que ele estava vivendo de maneira diferente.
Toda la gente veía que el rey y su asistente eran distintos.
Todo mundo percebeu que o rei e seu assistente eram diferentes dos outros.
No hacían las cosas como las hacía todo el mundo.
Não faziam as coisas como fazia todo mundo.
Y la gente dijo, el rey está loco.
E as pessoas começaram a dizer, o rei está louco.
El rey está loco.
O rei está louco.
Tan loco como su asistente.
Ele é tão louco quanto seu assistente.
La historia cuenta.
E a história então conta.
Que el rey tuvo que preguntarse.
Que o rei teve que perguntar.
Se preguntou a seu assistente.
E perguntou ao seu assistente.
Tenemos dos opciones.
Nós temos duas opções.
Ou tomamos del agua para ser como ellos.
Ou tomamos da água para ficarmos iguais a eles.
Ou nos mantenemos diferentes.
Ou a gente se mantém diferente deles.
Nos enlouquecemos para quedar tan locos como ellos.
A gente fica louco para ficar tão loucos quanto eles.
Ou nos mantenemos cuerdos. Diferentes a ellos.
O nos mantemos sensatos y diferentes deles.
La historia dice que
el
rey
diz,
decidió tomar del agua.
A história diz então que o rei decidiu tomar da água.
Y dice la historia y hubo un gran regocijo.
E diz a história que houve uma grande alegria.
Porque el rey y su asistente habían recobrado la razón.
Porque o rei e seu assistente fidalgo haviam recobrado a razão.
Que nuestro seguimiento de Jesús.
Que o nosso seguir de Jesus,
que nuestra espiritualidad,
que a nossa espiritualidade
nos sirva,
nos sirvam
para impedir que bebamos de la copa loca.
Nos impeçam de tomar do cálice louco.
Así sea de oro.
Assim seja.
Que la espiritualidad nos sirva para mantener la locura.
Que a espiritualidade nos sirva para mantermos a loucura.
La locura que redime a este mundo.
A loucura que
salva este mundo.
Que salva este mundo.
Porque la sabiduría de Dios.
Porque a sabedoria de Deus.
Es locura para el mundo.
É loucura para o mundo.
Pero es la sabiduría que de verdad nos salva.
Porque é nessa sabedoria que de verdade nos salva.
Que así sea.
Que assim seja.